My only concern was whether you could see me over this.
A minha única preocupação é se vocês vão me ver aqui atrás desse púlpito.
É um prazer estar aqui. Eu gostaria de dar uma perspectiva bastante diferente do que vocês já ouviram. E vamos ouvir o que ouvimos no domingo e os representantes que falaram do Estado e os outros sobre a liberdade religiosa. Eu queria começar com duas histórias diferentes. Eu trabalhei para vários membros do Congresso por 4 anos e antes disso eu trabalhei na Comissão para a Liberdade Religiosa. No Congresso, quando estavam passando a lei sobre a lei de saúde, de seguro e saúde, os democráticos com quem eu trabalhava, Emmanuel Cleaver, era um homem maravilhoso. Ele era um ministro metodista, então um ministro sendo um representante do governo, ou seja, um conflito entre igreja e Estado. Ao votar para essa lei do seguro-saúde, houve muitas pessoas protestando contra essa lei. E eles eram conservadores. Então alguém cuspiu nele. E obviamente uma coisa foi muito ofensiva. E isso saiu no noticiário e disse, ele deve ter mentido. Na verdade, não cuspiram nele. Eu conheço esse homem, ele é tão íntegro. Eu posso discordar dele em algumas questões sociais, mas sei que ele é um homem honesto. Então, se ele disse que alguém cuspiu nele, alguém cuspiu nele. Voltando meses atrás, no começo desse ano, vocês talvez tenham visto no noticiário, uma audiência terrível que aconteceu sobre como nós íamos tirar o direito das mulheres aos anticoncepcionais. Não sei quantos de vocês assistiram isso na notícia. Um painel totalmente formado por homens, ou seja, um desastre. Alguns dos clientes foram chamados para testificar e eu lembro que meus colegas estavam sentados atrás. E nós tínhamos preparado eles e ao olhar para os seus Blackberries, olhando o noticiário, eles dizendo que esse painel é totalmente masculino, isso é uma violação dos direitos das mulheres. Na verdade, o primeiro painel tinha homens religiosos, no segundo tinha mulheres doutoras e de outros segmentos. Ou seja, conforme eles estavam ali assistindo os noticiários, a imprensa liberal estava reportando da mesma maneira que... Ou seja, foi bem diferente do outro reporte feito sobre aquele homem que cuspiram no rosto. Ou seja, nós não sabemos o que acontece no Congresso, a menos que nós estejamos lá dentro assistindo. Então é bem frustrante para aqueles de vocês que estão no exterior tentar entender o que raios está acontecendo no governo americano. O que eu gostaria de falar é que vocês possam ter uma perspectiva interna do meu trabalho, do tempo que eu passei no Congresso, e lhes dizer exatamente o que está acontecendo com relação à liberdade religiosa. Eu quero começar de uma perspectiva internacional e depois vou falar da perspectiva doméstica, porque sei que o nosso tempo é muito curto. No âmbito internacional, começamos com uma comissão e com um embaixador. Mais ou menos 3 anos atrás, houve um debate bem acirrado no Congresso sobre a reautorização de leis que autorizariam dois desses organismos, a comissão e o embaixador geral. Nós temos um órgão chamado IRFA, desculpe que o termo soa bem, ele precisava ser reautorizado, a comissão e a deixar de existir em 2010 se não fosse reautorizada. Então, o que aconteceu é que comunidades religiosas, organizações não governamentais ou de liberdades religiosas se uniram, como foi em 97, quando a legislação original foi passada, para tentar apoiar essa reautorização. Quando eles se juntaram, Foi uma dinâmica muito interessante e é assim que a política americana funciona. As ONGs são muito influenciáveis, são muito influenciadoras no processo. Então, elas que falam aos membros do Congresso como votar. Então, as ONGs se juntaram e disseram, nós queremos que a comissão seja reautorizada, mas não gostamos da maneira como ela tem operado. Queremos duas mudanças. Primeiro, que diminua o seu orçamento, porque é um desperdício do dinheiro público. Nós estamos numa crise fiscal muito grande, então precisamos diminuir o orçamento. E a segunda, eles queriam que eles tivessem mais membros. É, esses membros, essa comissão é como uma comissão vigilante do governo. Ele é um vigilante e provê recomendações políticas. E essas recomendações, às vezes, não são tão boas nesses últimos anos. E há uma falta de diversidade dentro da comissão. Existem ideias velhas que estão sendo só recicladas. Não tem muito sangue novo. Então, o que as ONGs queriam era mais diversidade e limite no termo de cada um desses membros. Então, pegamos essas ideias, levamos para o Congresso, foi bem acirrado. O senador Lieberman, por exemplo, diz, nós não achamos que essa comissão tenha uso para nada, acho que é mais burocracia. O que é que isso já fez por mim, por exemplo? Outros congressistas disseram, como, por exemplo, o congressista Wolf disse, isso aqui é minha criança, nós temos que salvá-la. Se nós não tivermos uma comissão de liberdade religiosa, qual é a mensagem que nós enviamos para o mundo? Então, houve um debate bastante... Esse é o meu sinal para parar. Então, teve bastante conversas indo e vindo sobre essa legislação. No final, ela ia morrer. Eu estava, na verdade, correndo perto da minha casa e eu vi um congressista que era responsável pelo orçamento em 2010, quando estávamos tendo uma crise terrível financeira no país, ninguém sabia o que ia fazer. E esse membro do orçamento falou, nós vamos cortar a comissão porque nós vamos desistir da comissão para poder ter os democratas também desistir de alguns dos seus projetos. No final, vai dar tudo certo. Então, essa era a dinâmica do que estava acontecendo. E aí eu recebi uma ligação quando eu estava no Iraque, do escritório do vice do senador Bena. Queremos diminuir o Estado, o tamanho do Departamento de Estado. Nós vamos nos comprometer, deixar isso de fora, só vamos tentar que a comissão seja reautorizada. Parece que é um bom plano. Achamos que o Departamento de Estado deve ser reforçado, mas se é isso que você acha que deve ser feito, tudo bem. Então, ela passou na Casa de Representantes, mas parou no Senado. Não tinha nada a ver com a liberdade religiosa, tinha a ver com o fato que eles queriam que nós deixássemos que os prisioneiros da prisão Guantánamo fossem julgados em Illinois. Isso não tem nada a ver com a liberdade religiosa. No final, um jornal, uma revista popular na época, contactou o senador e disse, queria saber o que estava acontecendo com aquela comissão. O senador se sentiu um pouco ameaçado e passou essa lei que reautorizou a comissão. Eles, com aquelas condições que já tinham sido faladas, do orçamento e do limite do tempo de participação. É assim que nós fazemos política aqui. Isso é no lado internacional. Uma coisa interessante que eu notei no Congresso foi que nós temos apoio bipartidário. Foi um esforço bipartidário. Uma das coisas que tem sido muito boa nesse país é que esse esforço bipartidário para a liberdade religiosa. Uma das coisas que fizemos foi, teve um blocker no Egito bem famoso que ele estava em confinamento, eles iam lhes dar uma sentença de 10 anos e todas as pessoas estavam com muito medo disso, os amigos dele. Então, eu tive um congressista aqui, Barney Frank, que talvez alguns vocês tenham ouvido falar nesse nome por causa da crise imobiliária. Talvez ele é aquele que está mais no extremo esquerda. E outro congressista que está talvez no lado completamente oposto conservador. E eles escreveram uma carta para o governo egípcio para ajudar esse rapaz. E, ou seja, devido a esse esforço bipartidário, de dois extremos bipartidários, esse rapaz foi julgado, recebeu um julgamento, foi julgado para somente 4 anos. Nós monitoramos o seu caso e nós acompanhamos o caso para ver se ele ia ser libertado. Ele foi libertado em 2010, logo antes da Revolução Egípcia, até participou dela. Foi uma história de sucesso muito grande, porque isso mostrou a união do governo para direitos humanos fora do país. E membros de dois partidos completamente opostos que se juntaram para esse esforço. Então, na arena internacional, nós temos bastante contribuição bipartidária. Na arena doméstica, é completamente diferente. E o que, no final das contas, é uma diferença de entendimento dos valores que eles têm e da hierarquia de direitos, que para eles é importante. Então, existem alguns casos, eu vou passar muito rapidamente. Nós temos a lei de não discriminação no emprego. Essa lei, que se chama ENDA, ela tenta qualquer organização, com muito poucas exceções, não pode considerar a orientação sexual ou identidade ou o gênero da pessoa quando fazem contratações. Por exemplo, uma organização humanitária chamada Vision, eles não teriam a isenção religiosa. Então, apesar de ser uma organização de fé cristã, que apoia valores cristãos e acredita e em relacionamentos heterossexuais, a ela não é permitida discriminar no emprego baseado em visões religiosas. E é aí que os dois extremos bipartidários entram em conflito. Outras contendas dentro da política doméstica americana, quando se fala de valores diferentes, por exemplo, orientação sexual, direitos femininos da mulher, e hoje uma das lutas principais, dos litígios principais é sobre os direitos das mulheres, por exemplo, de alguns planos médicos que restringem o uso de anticoncepcionais. Então, o que o Congresso tem que fazer é equilibrar esses direitos quando esses assuntos vêm até o Congresso. E tocam o diálogo social no nosso país. Eu vou terminar, porque eu sei que vai haver muitas perguntas, e eu gostaria de apenas terminar dizendo o que acontece no Congresso que vocês não veem nas notícias, e como esses valores concorrentes fazem parte do processo. Obrigada.